E aí, galera, bora iniciar essa caçada? Lucas.
Armas afiadas prontas para o corte.
Oz.
Sempre pronto, meu chapa.
Sr. Guilherme.
Espera um pouco que eu vou cagar.
Alana.
Para de me apressar, porra.
Orion.
Vem, paga tudo. Alguém tem meu escudo?
Leônidas.
Ó, já aviso que não vai dar certo, hein?
Vamos reunir o tanto no 3, hein? 1, 2, 3.
Vocês lembram daqueles finais fodas?
Sim.
Olha, eu gosto do Mario, porque toda vez que o Mario participa, ele sempre puxa um sim depois do que eu falo. Isso eu sinto falta quando ele não tá.
Qual seria então, Fábio?
Do Nevoeiro.
Não é o final em aberto, que você não sabe se a mulher do cara morreu mesmo, se tá viva?
Não, é o que ele mata o filho, o pessoal todo no carro, e quando ele sai pra se matar, o exército chega e salva ele.
Ah, isso é o final do filme.
Só que na verdade prende ele, né?
Não, é mais ou menos, né? Não sabe.
Tá certo. Então até um final foda, hein? Um final foda de verdade. Final do Breaking Bad. Aquilo foi um final excelente.
Final perfeito.
Final perfeito, cara. Final perfeito. Que assim, Mário, como você sabe, né? A premissa. Rafa, pode falar com spoiler agora, cara?
Claro,
pode. Rafa já viu tudo. Rafa já viu tudo. Ele tá fazendo uma quest de ver, sei lá, 300 mil filmes no ano.
300 mil, né? Aumentou, mas enfim. Pode falar, relaxa.
Tá, beleza. Termina com a morte do Walter White. Depois de toda aquela saga que tivemos em 5 ou 6 temporadas, termina com a morte dele tocando ao fundo Baby Blue, que é uma música do caralho que casa perfeitamente com o final da série. Que ele não teve salvação, né, cara? Seria muito estranho. Eu não quero puxar final merda aqui agora, mas seria muito estranho se terminasse com o cara se salvando, tá ligado? Tipo, ficou bem, ninguém morreu no final.
E com a redenção.
Nossa, cara, a redenção é o cocô de todo final de filme bom, cara. A redenção do cara que não deveria ter redenção. Ah, valeu, Anderson. Uma coisa foda, que terminou fodaticamente pra você.
Os suspeitos. Ótimo final. Ah, no final tem o Kevin Spacey tá de leprosinho lá, de baduda, né? E o tá sendo interrogado por um detetive que... E ele conta a história toda do vilão master lá, como se fosse uma outra pessoa, praticamente mítica ela, né? Aí o detetive libera ele, porque viu que ele é um retardado, que quase não sabia de porra nenhuma. Eu não lembro, é muito difícil explicar essa cena, porque saindo da delegacia, andando, mancando, aí você vai ver que o passo dele vai ficando normal. Aí ao mesmo tempo o detetive fica olhando naquele painel de provas dele lá, e ele fica
olhando as ligações,
fica lembrando de tudo que o Mongolzinho falou lá, e tudo que o Mongolzinho falou era só referência daquele painel de colagens dele.
Não,
inclusive
ele
o nome
descobre isso quando não toma a xícara dele, ele toma café na xícara.
Calma. É, ele olha pra xícara e vê que a marca da xícara é Kobayashi, sei lá. É, a marca lá da xícara era o nome que ele inventou pra esse criminoso fodão dele, e o Kevin Spacey vai, pega um táxi e vai embora.
É nesse final mesmo, assim mesmo, né, que ele vai andando, aí ele vai ajeitando a postura dele, vai arruma a roupa, não é? E...
Arruma a roupa, para de mancar.
Isso é muito foda, cara, isso é muito foda. Eu acho que tem um filme que também termina assim, mas eu acho que é fazendo referência aos Suspeitos. Se eu não me engano, é um dos Todo Mundo em Pânico, né?
Um ou dois.
Que é o cara da mãozinha, não é?
O primeiro que o irmão da menina é retardado, né?
Isso, é esse mesmo, que o irmão da menina é retardado. esse mesmo.
É o primeiro, o segundo é o da mansão, né?
Ah, é, nossa, nem fala.
Cara, a chegada de Denis Villeneuve tem um final que é realmente surpreendente, porque durante o filme você é levado a entender que a personagem da Amy Adams, ela teve uma filha que morreu de uma doença, acho que era câncer, se não me engano. E aí ela é chamada a resolver a situação, né, dessa chegada desses alienígenas e interpretar o que os alienígenas dizem. E durante o filme você vai começando a ter indícios de que, na verdade, ela não teve uma filha, até chegar no final, que aí sim tem a revelação que os alienígenas, a comunicação deles faz com que a pessoa tenha percepções do futuro, né? A linguagem deles não é uma linguagem de momento, né? Tem uma ligação com o tempo, né? Eles não conseguem, ela diz que eles não conseguem diferenciar o que é o tempo. Então, neste caso, ela acaba meio que prevendo o futuro. E aí ela entende que ela vai ter uma filha com, que vai ter uma doença com esse problema, mas mesmo assim ela decide ter a filha. Decide ter a filha com o personagem do Jeremy Renner, que ela sabe também que vai deixar ela, por entender que ela sabia da doença, mas em nenhum momento disse.
É um filho da puta, né, cara? Esse Gavião Arqueiro é um filho da puta, né, cara? É,
exatamente, cara. E você vê que decisão da mulher, né? Ela pensa assim, olha, minha filha vai viver durante 15 anos, mas mesmo assim ela vai ter uma ótima vida, eu vou dar essa ótima vida a ela, né? E eu, enfim, o cara vai me abandonar tudo, mas eu vou, essa vida é minha filha. É, cara, é, apesar de ser um filme sobre alienígenas tudo, você fala sobre um sentimento bem humano, né, de maternidade tudo. Porra, é foda, velho. Eu fui vir no cinema,
foda,
cara, e eu não imaginava, cara, que
eu vi esse final. Eu vi esse filme em casa.
Você tá, o final que me emocionou, que é o do League of the Academy, cara. Ah, pode, eu não queria ver o final. Pô, acaba do melhor jeito possível a história, mas eu não queria que acabasse. É um final que me entristeceu. É muito bom o final, mas eu não queria ter visto o final.
Acontece,
sabe?
Né, cara? É igual o final de Robert e a Moda. É um final foda.
Vai falar uma final série de Fair Tale, né?
Não, né? Essa cena toma no cu, cara. Eu não quero falar disso, não. O Vinícius sabe o quanto eu fiquei puto, cara. Não fala disso comigo ainda, não, cara. Puta que pariu, velho.
Eu não assisti final isso. Como cara. Que acaba? Acaba todo mundo com amizade?
Não, quando começar o cast, eu conto. Eu tô realmente bom, pouco... Então. O Vinícius falou, inclusive, que o único motivo de a gente tá gravando esse cast foi porque eu fiquei puto com o final de Fire Tem.
Tá usando o cast a seu benefício próprio.
Eu tô usando pra xingar. É, mas tá certo. Eu tenho um final foda de um filme que também é bem foda. Todo mundo aqui assistiu o Fragmentado, né?
Porra, mas é spoiler pra caralho, porque quase ninguém viu.
Não, calma, uma galera viu.
Eu vi o trailer e já imagino que, como que acaba.
No final do filme, cara, do Fragmentado, temos o personagem do... Como é o nome do ator mesmo, gente? Alguém me lembra? Rapidinho.
James McAvoy.
Isso. Temos o personagem do James McAvoy, ou Professor Xavier. Ele interpreta nesse filme diversas personalidades. Inclusive, ele mostra todo o talento e atuação que ele tem, que a gente não conseguiu ver isso em X-Men, né, cara?
É uma cilada isso. A pessoa interpretar 300 mil personagens e tal... Eu tô com,
não,
tô
é só personalidade.
Um negócio de 300 mil aqui, eu não tô entendendo. Mas então... A pessoa interpretar isso tanto de personagem, cara, é tipo gastar as cartas do deck dele, né, velho?
Ah, cara, mas aí ele ganha o Oscar, Rafa, né? O Oscar pra ele...
O Ed Murphy não deu certo, não.
Mas o Ed Murphy só interpreta ele mesmo, né, cara? Ele só muda o figurino. Ele interpreta os personagens, ele muda o figurino. Essa é a palavra do Ed Murphy. Não, mas é... Mas sério, você tem todo o talento de atuação do James McAvoy, né? E ele fica o filme todo falando que o monstro tá chegando, que o monstro tá chegando, que o monstro tá chegando. Porque o que acontece? No filme, ele tem... São quantas personalidades? 20?
23, né? 23.
Isso, 23.
É a 24ª que ele fala que tá chegando.
Ele fala que a Felicidade na quarta tá chegando, que é um monstro. E todo mundo fica o filme todo. Não tem essa porra, que não sei o quê. Blá, blá, blá. Essa...
Sabe o que eu achei?
Uhum.
Foi assim, eu achei que ele tava falando assim, não, que é a besta, não
é? É a besta,
a besta. A besta vai chegar e não sei o quê. Aí eu achava que quando chegasse a besta, ele ia falar, ah, caralho, ó, como eu sou sombrio, eu sou a besta. Eu sou ruim demais. Ia fazer dentinho pra mulher. Por isso que deu a surpresa depois, cara. Por isso que foi foda.
Ia colocar a mão na cara e abrir e fazer, ah, olha como é que eu sou foda.
Exato, cara, exato.
Não, mas então, a personalidade... Resumindo, a personalidade chega... Ele, que é a junção de 5 personalidades deles, que era uma maléfica.
Não, não é junção de nada, não, né?
Não são a união das personalidades, não.
Personalidades trazem ele.
É, elas invocam ele, essas 5 personalidades que são as vilãs.
Capitão Planeta.
É tipo Capitão Planeta. Criança, lésbica e cara. Nossa, que tem problema com limpeza. Foi fazer, sou a... É tipo isso, né? É, enfim, trazem ele e ele vem com super força. E vulnerabilidade. E uma gama de poderes. Quase o Hulk. E uma gama de poderes.
Escala a parede.
Escala a parede.
Telepatia. Telepatia
não tem. Isso aí não tem. Podia ter. Enfim, ele vem com essa parada. Ele vem com isso e tal. E ele consegue fugir. Ele não é pego no final. Um dos filmes que o vilão não é pego no final.
Ah, graças a Deus.
Apesar disso ser foda, se o filme terminasse aí também seria muito foda. A cena que eu quero comentar é. Quando estão noticiando o evento que aconteceu, como é que chamam ele mesmo? Tá, não, é o besta.
Também eu não vou lembrar agora.
É, então, ela chama ele de algum nome que eu não me lembro agora. E temos o personagem do Bruce Willis com o uniforme que ele usou, a roupa que ele usa no filme O Inquebrável, né? Que aqui ficou como Corpo Fechado. Nossa, cara, que nome horrível.
Unbreakable.
Puta que pariu, cara.
Corpo Fechado é irado, cara.
Não é, é, cara, não é, cara. É porque tava
corpo
na época da novela.
Tem nome de, é, lembro que é religião, pô, com corpo fechado.
Vinícius, assim, tem, o Inquebrável é muito melhor, Macuma, cara. Né? O Inquebrável
é
muito melhor.
É, isso aí.
Não, mas era porque na época que se lançou esse filme do Corpo Fechado, tava na época da novela, tá ligado? E quiseram fazer referência.
Ah, mas é, tá, você ir com a roupa do Corpo Fechado, tá, aí.
E aí, cara, temos ele olhando pra tela, alguém comentando.
Não, não, ela fala, aparece o nome daquele cara lá, como é que é o nome mesmo? Ele fala, Mr. Glass.
Isso, isso, Mr. Glass. E ele bufando, tendo que resolver. Por quê? O que acontece, Mario? No filme, o Inquebrável, que também se
Inquebrável,
chama...
Inquebrável, procurei, galera.
É, que também se chama Corpo Fechado, é um filme de super-heróis, cara. E esse filme é universo compartilhado.
Não explica que eu não vi, não explica que eu não vi.
Tá certo, mas só isso que você sabe, sabe? Você sabe que é um filme de super-heróis, né?
Não, esse filme tem 17 anos, né, Elvis?
Não. É que eu quero pegar todas as camadas, cara. Senão vai ser que nem aquele filme lá do Bruce Willis também.
Eu vou falar uma coisa que só notaram agora, hein. Notaram pouco... pouco tempo não, né? Porque o filme ela lançou. Só pra você ficar ciente e tentar pegar no filme. O personagem, o James McAvoy, ele aparece no Corpo Fechado. Bom, tenta
Caralho.
Achar lá. Tenta achar lá, mas ele tá no filme.
Mas eu acho que o melhor final mesmo é quando o Hunter Cash acaba e eu posso sair me ligando desse pessoal.
Nossa! Nossa.
Aí,
não, Mario. Ei, Mario. Às vezes é um final de merda também, né, cara? Porque termina ruim o programa.
E cadê o final do Jojo pra gente comentar aqui pra falar que acabou logo?
Não acabou, cara.
Ai, ai. Não, então, por isso. Cadê pra falar que acabou? Maravilha. Olha que maravilha.
Então, galera, escutem isso. Reúnam-se, Hunters! Eu sou o Koalace, o Hunter, e bem-vindos a mais uma caçada. Comigo aqui, o time de elite, chupa Nerdmaster, do HunterCast de volta.
Nerdmaster vai gostar, não.
Nerdmaster tá doente, cara, coitado. Gente, é uma sacanagem.
Tá doente?
Hein? Tá doente, tá dentinho. É, por isso não tá gravando.
Tá com o quê?
Tá dodói.
Não tá com óleo. Inclusive, vamos lá. Temos aqui de volta, depois de muito tempo... Não tem tanto tempo assim, são dois programas só, mas tudo bem. Temos o Orion.
Mas faz muito tempo.
Eu tava de folga, porra. Assustado.
Entendi, tá cara. Certo. Tá descansando. Tá certo, é bonito, eu gosto. E também conosco, o nosso queridíssimo Leônidas. Também de volta.
Olá! Né? Estou jogando cachorros no momento.
Olha que maravilha. Assim que eu gosto. Gravar ligando foda-se pro cast. Eu vou ligar.
Ah, cara, eu tô rodando em volta do jogo, não tô fazendo nada, tô nem progredindo.
E conosco, o nosso queridíssimo Bardo, o cara que compõe a música e toca a lenda que cantamos aqui, né, cara? Temos o Rafa.
O afirmativo e operante, senhor.
Olha aí, eu gosto disso, cara. Eu gosto de continência e obediência, é isso que eu gosto.
Puta
é.
Nossa, mãe do céu.
E aí, Leandros? E aí, Leandros, o que nós vamos caçar hoje?
Finais merdas daquela mídia, dos jogos ou filme que a gente jogou com tanto afinco e depois pra no final descobrir que é uma porcaria de filme, de jogo, de livro.
Calma, cara. Eu senti... É engraçado o que você sentiu, Rafa. O Leandros começou a falar animadinho, ele foi falando ficando puto, ele lembrou de alguma coisa.
Depois,
ele lembrou de alguma coisa.
Vai baixando a voz, assim, né?
Ai, ai. Então é isso, né, galera? Peguem seus arcos e preparem suas aljavas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Vai, Rafa, sobe. Sobe!
Vamos lá sempre o final, Koala, com o nosso. I'm separated.
Finais merdas, cara. Eu queria puxar uma discussão pra gente não fazer como fizemos no cast passado, que provavelmente vocês não ouviram porque vocês não estavam. Vocês são esse tipo de gente. Eu vou explicar, galera. O HunterCast só funciona assim. A gente só escuta o que a gente tá. A gente não... Até verdade, hoje não escutamos o tribunal.
Eu não tenho essa opção.
Ele falou com pesar na voz, né, cara?
Tem tantos cast pra editar, tantos castes bons, tem que editar esse cast merda desses malucos.
Nossa senhora, hein? Eu queria puxar eu queria puxar uma pergunta e a gente basear o nosso programa todo em cima dessa pergunta. Pra vocês que consomem muita mídia e muita cultura pop, vai ser fácil de responder. Principalmente o Rafa, que tem um contato maior com o cinema. Quantos filmes que ele tá assistindo, Vinícius, por semana, que você falou?
Já faz 300 mil.
300 mil por semana.
Por semana. O que acontece quando uma coisa que estamos gostando tanto, que está sendo tão bem desenvolvida, por que ele tem um final merda? O que gera o final ruim?
Isso aí pode ser expandido até a vida pessoal da pessoa, né, cara? Você tá namorando, tem um namoro foda e acaba.
Nossa, que...
Muito pessoal.
Você acabou com seu namorado recentemente? Como que é?
Eu acho que sim.
Caraca, que merda, cara. Nossa, ele falou: vai, Vinícius, então já que é qualquer mídia, puxa aí como é que foi o seu fim de namoro, né, cara?
Trazer aqui na mesa o Out of This World.
Isso é um
que
jogo,
é um nome meio complicado. É um jogo, jogo do Super Nintendo. Se você ver agora, ele é inovador pra época e é inovador até agora. Como que uma pessoa conseguiu fazer aquilo sozinha? Ela tem uma narrativa muito foda, não tem muita história, mas tipo, você absorve de história lá o seguinte. Tipo, é um cara, você não sabe esse cara, se ele é um cientista, o que que é, ele vai mexer no computador e é jogado pra um outro mundo, entendeu?
Freakazoid.
É, o Freakazoid, vai tomar no cu. Aí, lá você já começa fudido, um bicho corre atrás de você, é divisão lateral, tá?
Certo.
Um bicho começa a correr atrás de você, chegam os alienígenas daquele mundo lá que ele foi transportado, matam o bicho e levam ele. Ele não sabe falar a língua dos caras. O jogo é muito foda e tal, você conhece um amigo alienígena lá que também tá preso, eles te ajudam até o final. Tipo, e é todo um negócio de ficção científica, né, cara? O doutor que vai parar em outro mundo, parece que é uma Pulp Fiction. O cara te ajudando, armas que desintegram os inimigos e tal, pra no final você chegar lá no topo de um lugar e você vai embora num dragão.
Você monta
num dragão e vai voando pro horizonte. Olha, e acaba o jogo.
Caraca, então, gente, eu acho que o que faz o final ruim desse cara acontecer é o inesperado, tipo, não o inesperado bom, sabe? É quando acrescenta uma coisa nada a ver com a trama, tipo isso que você falou. Uma coisa de ficção científica,
ataca
um dragão e sai voando o dragão. É tipo o final de Dragon Ball GT. Que tá o Goku, o Goku monta Shenlong e sai voando no Shenlong.
Não, exatamente, cara, o final de Dragon Ball GT, eu não cheguei nele ainda, porque depois que teve o cast de Dragon Ball, né, eu falei, não, cara, vou assistir Dragon Ball desde o começo. Então, não, eu tô assistindo já, inclusive eu já terminei agora a saga dos androides, né, agora eu tô indo pra saga de Cell.
Olha aí.
Que é a mesma, né, só dá prosseguimento. Só que no GT eu tomei uma decisão, eu lembro do final do Dragon Ball GT, eu não vou assistir. Eu vou fingir que não existiu, né?
Faz,
e também tô pensando em não assistir isso.
Saiyajin.
É, cara, o Saiyajin macaco, mano. Você se deu bem, mano. Que porra é aquela?
É um homem macaco que não
tem. Não, toma no cu, mano. Quer contradizer a porra toda aqui agora?
Não, eu sou o cara do ponto nesse cast.
Não,
eu tenho tudo que falar e eu vou falar o ponto. É principalmente o Wallace.
Sabe o que acontece, cara? É triste ver o que o Dr. Yama falando, porque só pra uma explicação rápida, não foi ele que fez os personagens, né? Ele desenhou os designs de alguns e tal, mas em sua maioria foi o outro cara que tava escrevendo o desenho na época. Enfim, ele vira e me manda, porque o Super Saiyajin nível 4, eu vi lá e eu concordo, ele fez uma coisa parecida que eu ia fazer mesmo, eu achei muito bonito, ficou muito bom. Caraca, porque cara,
simplesmente ele tá controlando o forma macaco do Saiyajin.
Beleza, ele fala isso, ok, você é uma mistura da sua forma humana com a sua forma Ozaru, tranquilo isso. Mas pô, cara, ele chega no Dragon Ball Super, que é ele fazendo, eu vou usar Super Saiyajin macaco, caralho, eu vou transformar o cabelo do Goku no vermelho, esse é o Super Saiyajin novo. Tipo, ele não colocou o pelo em ninguém, tá ligado?
O vermelho, que não faz muito sentido, depois o azul, que não faz sentido, mas ele vai ter uma transformação nova, que dá pra ver pela abertura do Super.
Sim, e é chamado Super Saiyajin Demônio. E aí, o que você vai me dizer?
Aí vai ser um homem macaco que não tem alma nem coração, literalmente. Você vai ganhar daquele Brownie versão feminina só assim, né?
Ou
manda Kamehameha azul e ele só anda de boa.
Tem casos que o filme é prejudicado pra se deixar um final aberto, que nem... Bom, aí eu vou pegar um exemplo de um filme que o completo ele não é tão bom, né? Mas, não, mas é muito pior o final, que é o Planeta dos Macacos do Tim Burton. Ele consegue ser extremamente pior, né, que o filme por geral, né? Então, ainda você tem durante o filme, você tem algumas coisas legais, tipo Tim Roth, como aquele, acho que é general, sei lá, um dos personagens ficou muito legal, o Tim Roth macaco. Enfim, só que o final, cara, você tem um final que não tem sentido algum, sabe? E o Tim Burton disse que só deixou pra realmente fazer uma continuação. Esse é um dos motivos. Agora, outros, cara, vai entender, às vezes o cara... Eu sempre penso que é assim, o cara acha que ele tá fazendo algo que é legal, sabe? Ele acha que ele vai arrasar quando lançar aquilo lá. Quando lançar a série, ou quando ele terminar, ele fala assim, mas eu vou tornar o Goku criança de novo, sabe? Ele tem essas ideias achando que vai abalar e não dá certo, né?
Puxando uma outra coisa também que me incomoda muito quando acontece no final de filme ou jogo ou livro é quando você tem uma puta coisa foda, tipo, você tem todo um filme foda, acontecimentos foda, coisas épicas, morre gente importante.
Ó o fareteio vindo, ó o
fareteio. Não, calma, ainda não. Aí chega o final, o protagonista acorda porque era um sonho.
Eu conheço o final assim, eu jogo um jogo aí de terror, suspense, é uma parada muito, é muito difícil. Hoje pode ser que seja muito fácil, né, que né, eu melhorei minhas habilidades como gamer. Mas no final, termina com o cara abrindo os olhos na cama, ele desligando o despertador e indo embora, fazendo nossa, suas coisas de manhã.
Olha a diferença de como é que você pode mudar isso. Você pode colocar o cara acordando e pensando se foi um sonho ou não.
Você tá falando de deixar o peão girando, é isso? Você tá falando
de deixar o peão... Não, um soto num sonho ou não.
Entendi, cara. Eu não sei, cara. Às vezes esse final em aberto do isso aconteceu ou não. Tipo, por exemplo, o vilão da história, Jason.
Pensa, você tem que gostar de pensar, cara.
Ele morreu ou não? Aí vem a risada diabólica. Ah, vai tomar no cu, velho. Puta que pariu, cara. Porra. Tá aí, Jason. Tem o primeiro filme que é do caralho, que é a mãe dele matando os adolescentes. Tem o segundo filme que também é maneiro, que é o médico. Ah, cara,
depois virou loucura.
Não, aí chega o terceiro filme, cara. Caraca, aí é o Jason. Caraca, cara. Nossa, cara, que merda, cara. Você tem lá... Por que o Jason volta à vida? Que, olha a cagada, hein? No terceiro filme. O que que Jason volta à vida? Porque um dos protagonistas do primeiro e do segundo filme, que sobreviveu a tudo, né? O primeiro filme e o segundo. Ele quer dar um fim simbólico àquela história. Seguir, tocar com a vida dele, né? Aí ele vai no túmulo onde o Jason tava enterrado e finca uma madeira no túmulo pra poder... Caraca, acabou.
Superman.
Isso, tipo Superman. Cai um raio na madeira, cai no túmulo do Jason e ele ressuscita e começa a matar todo mundo, cara.
E é incoerente, porque madeira nem conduz eletricidade. Nem conduz eletricidade,
cara. Assim. Só se tiver molhado.
Mas é madeira assim. mágica.
Não, cara, é a madeira mágica do roteiro ruim, né, cara? Essa aqui temos a madeira do roteiro ruim. Ela conduz qualquer merda a favor da história.
Esse tipo de filme é qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que te entregar, a pessoa vai ver, vai dar bilheteria. Tipo, Premonição. Premonição, cara, é só adolescente morrendo. Só. E tentando escapar da mãe.
Tem muita gente que sente prazer em ver adolescente morrendo, né?
Assim, então, cara, por isso que tem Premonição 6, 7, sei lá.
Olha aí, agora o Rafa fica puto, hein? É tipo a forçação de franquia que estão fazendo em Piratas do Caribe. É tipo aqui, ó. O Rafa, ele escreveu um textão defendendo a franquia, cara, que...
Vamos fazer mais um filme aqui.
Opa. Não. Eu não defendi a franquia, não, né? Eu defendi o início da franquia, né? Principalmente os três primeiros. O primeiro, com certeza, é o melhor, né? Mas eu não acho, por exemplo, o segundo e o terceiro uma porcaria sem precedentes, como colocam hoje em dia, que o 4 e o 5 demonstraram ser, né, cara?
Ah, vou mandar. A trilogia clássica é melhor.
A trilogia clássica Piratas do Caribe. E parece, cara, quando eu vejo os filmes, eu tenho esse sentimento. Parece realmente uma trilogia clássica. Porque quando eu fui no cinema agora, recentemente, ver esse último, a sensação que eu tive, que eu falei, cara, essa porra aí, eu até coloquei isso aí no meu texto, daí é coisa dos anos 2000, cara. E não vai dar certo porque estão fazendo a mesma coisa. Bom, sem inovação nenhuma, né? Parece que o próprio Johnny Depp tá em modo automático, né? Então, cara, é isso. Ele também desgastou completamente. Exatamente.
Sabe o que que foi? Sabe por que pra mim o Piratas do Caribe 2 em 3? Eles são filmes legais, sim, mas eles não funcionam tanto com o primeiro filme. Justamente por causa do Johnny Depp, cara. Eu, o personagem do Jack Sparrow, ele funciona perfeitamente como coadjuvante da história. A partir do momento que você quer colocar ele como principal, cara, não dá, porque ele é muito galhofado, cara. Ele é feito pra ser galhofado. E o filme fica sem graça. Fica, tipo, parece que é um filme de comédia forçada, sabe? Olha como é que eu sou engraçadinho. Agora vamos virar um filme sério. Aí, cara, eu acho que foi no filme 4 que colocou todo o drama dele com aquela filha do Barba Negra.
Ah, aí, nossa, nem lembro daquilo.
Cara, nossa, cara.
Não, é o pior, mas não, isso. Aí dos dois, por que que eu defendo os do 2 e o 3, né? É porque eles ainda assim mantêm um pouco disso, né? Você tem o Jack Sparrow tendo uma participação um pouco maior, mas ainda assim você tem muito da sutileza se você usar o personagem, né? De não, dele não tomar todas as atenções, né, a todo momento. Ainda assim você tem o Will e Elizabeth compartilhando ainda o protagonismo. Agora quando vai pro 4 e pro 5, não é isso. E o cara, você lembra de humor? O humor com o personagem Jack Sparrow no último tá horrível, tá chato pra caralho, mano. Por isso.
Como é que é o humor? Faz uma pontinha aí.
Cara, quando de repente ele cai numa ilha, e aí colocam ele pra casar com uma mulher feia pra caramba, gorda, e aí vai uma cena de humor tentando fazer os dois se beijarem, assim.
Nossa, odeio isso, cara. Nossa. Peraí, calma. Mário, você falou justíssimo?
Não, zoando, porra. Que eu não ligo muito. Não ligo pra perto cair, não.
Não, eu achei que você falou sério. Vai, prossiga.
Cara, eu sou grande fã de James Bond. Gosto muito mesmo da série de filmes. Só que o último filme, ele deixa muito a desejar no final. É um filme que ele faz várias referências, né? Você vê cenas que são praticamente releituras de cenas que já tiveram em filmes anteriores. O Sam Mendes, que é o diretor, ele é muito fã da franquia, ele fez um ótimo trabalho no Skyfall. Então nesse filme ele repete bem, assim, as qualidades que ele tem como diretor. Os filmes dele, Beleza Americana, Estrada para a Perdição, já mostra que ele, como diretor, se sai muito bem. Só que o roteiro do filme não ajudou, né? E o filme, ele vai caminhando pra uma revelação que bom, o clássico vilão do James Bond, que é o Blofeld, eles fazem uma revelação de que os dois são irmãos.
Nossa
senhora. E, cara, isso é desnecessário. É você querer atribuir a vilania de um, tipo assim, uma rivalidade de dois personagens por eles serem irmãos. E, cara, olha a motivação do vilão. Ele ficou com ciúmes do James Bond, porque o pai dele cuidou do James Bond quando ele era criança, e ele já sentia ciúmes. Aí ele foi e matou o pai. Aí ele criou uma organização, secreta pra poder se vingar do James Bond, colocou vários vilões pra tentar derrotar o James Bond, porque ele tinha inveja, cara, do pai dele. Nossa, gostou mais do James Bond que dele. Ah, não, cara.
Nossa, cara, isso, ó, não... a má construção de todo vilão caga um bom filme, cara. Puta que pariu. Você falando aí, cara, eu me lembrei de um filme polêmico aqui agora, hein? Muitos vão dizer que o filme é ruim desde o começo. Porém, eu estava reassistindo e ele tem uma parte maneira e interessante, que é o Homem de Ferro 3. O Homem de Ferro 3, cara...
Nossa, até... o Homem de Ferro 3 é horrível, cara.
Não, calma, pera. Não é, cara. Então, é isso que eu tô dizendo. É porque o final do filme é tão ruim que caga o filme todo, cara. Assiste Homem de Ferro 3 até antes de começar a loucura da armadura Lego, da criança aparecer pra ajudar. Depois que a criança aparece, acaba o filme, cara. É isso que eu quero dizer. Você tem um vilão mal construído, dois vilões mal construídos, né? Que é o ator lá, que é o Mandarim, e o cara que fala...
Porra, o Mandarim ia ser foda se fosse aquilo mesmo.
Porra, ia ser foda, né? Então, cara, aí, mas o que que acontece? É a formulinha da Marvel.
Você assistiu Beijo de Tiros?
Não me lembro se já, cara, porque eu realmente não me recordo desse nome.
É do Shane Black. Shane Black é quem dirige o Homem de Ferro 3. Cara, o Shane Black, os filmes dele, dirigiu também recentemente os Dois Caras Legais.
Ah, pera, calma, Dois Caras Legais é legal, pô.
Então, não tô falando que é ruim, caramba. Deixa eu continuar, porra.
Ah, nossa.
Lamento, mas você tá demitido.
Cara, os filmes dele parece que ele tá fazendo uma sátira com os personagens. E nos Dois Caras Legais e no Beijo de Tiros, dá muito certo. Com o Homem de Ferro 3, ele fez isso também. Só que hoje, eu acho que não coube pro filme, cara. Então, eu não acho que é problema só do final. Acho que é problema do filme mesmo. Acho que ao ao longo dele, a ideia de você fazer um filme sobre o Tony Stark, focar no Tony Stark e não colocar ele dentro da armadura em nenhum momento do filme, eu acho até uma ideia legal. Mas pro diretor não coube.
Não é só nem a questão da sátira, é a questão do humor forçado, cara. Por exemplo, você tem uma cena no final do filme que é quando o Tony Stark ele pensa que a Pepper morreu. Que ela cai dos destroços, lembra? A cena seguinte, cara, a mulher dele acabou de morrer, a mulher que ele ama, na frente dele, ele não conseguiu salvar. Aí ele vira pro vilão, vai uma mãozinha aí, ah, velho, joga o punho no cara, velho. Não,
é isso,
cara.
É isso, cara, parece que ele tá fazendo uma sátira. E aí parece que os personagens não estão dando importância a nada do que tá acontecendo.
Nada.
É isso, é.
Ah, cara, não, velho. Aquele vilão que só virou vilão porque... Ah, você falou que ia me encontrar no terraço, não foi me encontrar... Ah, vai tomar no cu, né, Vinícius? Pelo amor de Deus, né, cara? É foda, né, cara? Cara, Vinícius, olha só, vou dar um exemplo, uma mega piada interna, cara. É a mesma coisa, cara, que daqui a 3, 5 anos, você virar um super-herói e o Abraão for seu vilão, cara. Você falou que me encontrou na porta, não me encontrou. É a mesma coisa, cara. Você ia achar o vilão foda? Você ia achar o Abraão um vilão foda? Ah, não ia. Não ia, porra.
Agora, como é que tu queria que acabasse Fairy Tail, Wallace?
Caraca, mas o que é que eu falo disso?
Eu quero saber, porque eu vi muita repercussão e eu não assisto essa merda, eu quero saber por quê.
Fairy Tail já acabou já, Mario, já acabou faz tempo.
Então, Wallace.
O Vinícius é foda, já acabou. O final do Vinícius do Fairy Tail é bem melhor que o meu final, pode ter certeza, cara. Tá certo. Eu vou falar do final do Fairy Tail. Aliás, eu não vou falar só do final do Fairy Tail, não. Vou te dar um a mais, Mario. Vou falar do final dos animes da Jump em geral, atualmente. Rafa, já sobe o... Já muda o bloco, já que agora vai vir putaria, hein?
Bota a música de anime de
chão. Não, coloca... Você falou da putaria, coloca aquela do Mr. Catra. Hoje não pode proibidão. Hoje só me careta.
Que isso, cara?
Só me careta! Micareta, porra! Não, hoje eu vou cantar micareta! Ué, meu irmão!
O sinal dos animes da Jump, o que acontece? A Jump, ela tá acabando todos os animes delas de já tem 10, 12, 11 anos de idade. Naruto acabou, Naruto é de 1999.
Ah, mas o Boruto tá muito legal, porra.
Tá, deixa eu prosseguir, Mario, você vai entender onde eu quero chegar. Tá, Bleach também, que já é antigo, Bleach acho que 2001 também acabou, Fairy Tail também acabou, e todos esses três animes, o que eles têm em comum é a guerra. E além de ter a guerra como o arco final entre os três animes em comum, nós também temos o que em comum? A correria que a Jump arruma pra poder escrever uma história. O Naruto nem tanto, porque a guerra durou literalmente 5 anos, na vida real, você passou 5 anos no mangá de guerra. Mas no Bleach, por que que acontece? Vamos lá, primeiro, Bleach. Bleach, um anime bem desenvolvido, personagens fodas, arcos bem interessantes. Chegou no final, guerra. O que acontece? Bleach não tava vendendo tanto no Japão. Então a Jump bateu na cara do Tetsuo e falou: amigão, vamos encerrar? Vamos dar uma corridinha? Não, mas eu preciso de 2 arcos pra poder desenvolver o final, pra ficar um final coerente e decente. Vamos fazer o seguinte, você tem um arco e meio. Até em outubro você tem que terminar essa merda. É tipo isso, tá ligado?
Te vira aí,
bichão. Aí ele cagou o final, matou o personagem, não explicou nada. Aí no final termina, cara, ele tendo um filhozinho com a Rukia, o filho dele crianças tendo Shinigami também, um relacionamento da Rukia não, eu confundi, gente, desculpa.
É aquele que ia que acabasse com a Rukia.
Não, nem é, cara, eu queria que ele terminasse com... Aliás, que ele terminasse com ninguém, tanto faz, ele terminar ou não terminar. Porque um anime não é disso, tá ligado? Não é romance, é um anime de battle de...
Não é shoujo, né, cara?
Não, é shonen battle, né, que fala, shonen battle. É um anime de shonen de porrada, cara. É isso que eu queria ver porrada do começo ao fim, porrada. Mas vem lá, ele terminou enxergo casado lá com a menina que gostava dele, com um filhozinho, o filho virando Shinigami. Termina lá com a Rukia casado com o A Rukia casa com o maluco, cara. Esse romance, Vinícius, não foi desenvolvido em nenhum momento no anime, tá ligado? Eram só amigos, os caras eram só amigos. Do nada, 30 anos.
Caraca,
né, cara, velho. Tipo, olha só, Vinícius, pra você ter noção. Acontece assim, um final. Não é ele que derrota o final. O que é meta, tipo, ele acha. O vilão final. Ele acha que ganhou, aí o vilão começa a se formar de novo e tal. Aí um cara vai lá e corta o vilão. Aí beleza, matou o vilão. Aí você pensa, aí tipo, o Chico tá todo machucado e tal, ele olha, aí, pô, aí agora o que, que a gente vai fazer com o vilão? Aí beleza, aí eles vão, tipo, eles, todo mundo se olha, aí aparece, 30 anos depois. Aí ele já vê, aí ele já casado, já com filho, já com, nossa, cara, e é duas páginas, cara, duas páginas de fanservice. Tipo, é eles se reunindo pra assistir um filme, Vinícius, na casa do Chico. É o final do Bleach é eles se reunindo pra assistir um filme na casa do Ichigo, pipocão.
Qual filme?
O filme do final berda, cara. O filme do Tite Kubo que eu tô mijando em você. É um filme. É uma fora que o Tite Kubo tá te dando. Eles assistiram um filme pornô de Tite Kubo fudendo o leitor, cara.
Não é culpa.
Não, cara, o final. Ó, Vinícius, olha só. O final foi tão merda que o próprio mangaká ele excluiu a conta dele no Twitter assim que ele lançou. Ele ficou um tempo passo fora do Twitter porque tava todo mundo xingando ele, cara. Foi muito horrível, cara. Muito horrível.
Falou, acho que no Twitter ele falou que não era pra ser assim, o negócio
dele. É! Então, não, gente, me desculpa, não era pra ser assim, mas toma esse pirocotão.
Perdão pelo vacilo.
Peço perdão pelo vacilo. Aí vamos lá, tem o final do Naruto. Naruto, guerra e tal. Naruto terminou como? É, eles derrotaram o vilão final, beleza, tudo bonito, tudo papá. Tudo pimposo, Sasuke.
O vilão final.
Sasuke comeu, foi embora, né?
Não, o vilão final nem era o Madara. Eu gostei dessa surpresa que o vilão final, na verdade, era outra pessoa. Que tava manipulando o Madara nesse tempo todo. O que eu não gostei foi... O Vinícius, você que não... Olha só, gente, eu tô citando o Vinícius aqui. É porque ele não assiste Naruto e nem Bleach e tal. Então ele vai ser a opinião de pessoas de fora.
É porque eu sei quando tem que terminar a parada.
Tá certo, então vem. Ele tem se mostrado realmente...
O Vinícius vai ser aquele que vai falar... Hunter Cast tem que acabar.
Isso, quando ele falar isso, é porque o Huntercast já pra mim já acabou, né? Então, Vinícius, você conhece o personagem do Sasuke, né? Você sabe o que ele fez, né? Tentou matar Hokage, saiu da vila, se uniu a terrorista!
Terrorista assassino!
Assassino! Matou o ladrão de porra! Fez o caralho a quatro, matou a menina, que era da equipe dele, fez o caralho a quatro, falou que ia matar a Sakura, falou que ia matar todo mundo. No próprio anime, matou todo mundo. Mas não, ele chega... Não, ele não mata ela, ele só tenta matar.
É um exagero também, né, cara?
O tanto de vingança que ele tem. Pra que
tudo isso, cara?
Aí no final, não termina a luta, tipo assim, ele só tem que... Aí beleza, o vilão no final ele sela todo mundo, só sobra só os personagens principais, que é o Naruto, a Sakura, o Sasuke e o Kakashi, né? Aí eles falam, pra vocês libertarem todo mundo é só fazer um selo, o Naruto e o Sasuke tem só que fazer um selo, todo mundo liberta, acabou a guerra. Aí o Sasuke vira e fala, eu não vou fazer selo nenhum agora, primeiro eu vou matar todos os Kage enquanto eu posso, tá todo mundo preso, tá todo mundo em sonho.
É, que ele tem um negócio de anarquia, eu sou do anarquista.
Porque eu sou um anarquista, sou vem de vingança, pra assistir o filme, li o HQ, eu quero anarquia, eu vou mudar o mundo. Aí, Vinícius, aí começou aquelas frases malucas de mangá. Eu posso carregar o ódio do mundo sozinho, aí começou...
Nossa!
Ele quer levar na bunda por todo mundo.
Isso, é.
Mete na minha que eu aguento.
Tipo isso. Pô, mas tá engraçado, né, cara? Pô.
É, quando minha mãe não tá em casa, eu posso enlouquecer.
Aí termina o Naruto falando, eu não vou impedir você de fazer isso.
Errou! Ah, eu não vou permitir, porra.
Isso, vou trazer você de volta. Aí beleza, a luta final.
Porra, passou o anime todo.
Aí você tem, cara, uma luta que... Ah, beleza, isso é questão de opinião. Você pode gostar ou não gostar. A luta que eles tiveram no final não me agradou muito. Porém, o que me fudeu a mente foi... Depois daquilo tudo que o Sasuke fez, cara... O Naruto, o Sasuke faz o Rasengan, aquela cena clássica. Um fazendo o Rasengan, outro fazendo o Chidori. Só que é tão poderoso a técnica dos dois... Que ambos perdem o braço. Beleza, isso é maneiro. Aí eles estão feridos no chão e tal, com o braço amputado, que não sei o que, destrói todo o lugar onde eles estão lutando, aí vira Dragon Ball. Destruição do nível Dragon Ball. Destrói todo o lugar que eles estão lutando.
Não é Naruto mais, né, cara?
Aí, maluco, aí, cara, tem a conversinha dos dois pós-batalha. Tipo pós-sexo, tá ligado?
Sem falar na mãozinha.
Eu vou chegar lá do sangue unindo os dois pra fazer o coraçãozinho. Eu vou chegar nisso. Não, o Sasuke vira. É, Naruto, agora eu admito, você ganhou. agora eu vou morrer e tal, pra poder te libertar, você vai ser rogado, não sei o quê. Ó, Naruto, não! Você não vai. Não, você não vai morrer, a gente vai continuar isso aqui e tal. Aí ele fala: ah, Naruto, me responde uma coisa, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
É, por que que não? Ele chega a falar isso. Por que que você é tão obcecado por mim, cara? O que que eu tenho, cara? Pô. É, eu tenho, mas não fala, chega
demais. Eu tenho. A mãe girou um pônei.
A pessoa não te fala.
Jiroma no jutsu.
Você tem a Jiroma no jutsu no mel. Aí...
Nossa senhora, que horror, cara.
Aí ela fala assim: não, porque o que você quer? Aí ele vira mais animalesco possível, porque você é meu amigo. Aí, nossa, aí o Sasuke ri. Aí fala: ah, seu idiota. Aí ele vira me. Voltou, Sasuke, tudo bem, voltou tudo bem. Ele ri, fala: você é
redenção,
idiota.
Redenção, né, cara?
Aham, redenção. A câmera sobe, aí mostra que o sangue dos braços deles que foram amputados estão se ligando unidos dois, cara. Estão se ligando.
O Sayada tem meio DNA,
não,
né?
Não. E sabe?
Olha só, todo
mundo já viu a cena do Naruto Sasuke dando os dois dedos, formando um símbolo da amizade, que tal, provavelmente é japonês aquilo. Aí, tipo, sabe, eles lutam naquela cachoeira vale onde tem o Madara e o Hashirama? A estátua dos dois, fazendo mão de jutsu?
Não. Não. Não.
Tá. Enfim, tem o sangue se unindo os dois e a mão do Hashirama, tanto do Hashirama quanto do Madara, caído, formando um símbolo da amizade que eles fazem o anime todo, que é a viadade de juntar os dois dedos.
Na real, é o símbolo da meinha.
Aí tem toda aquela parada dos anos que passaram e tal. Sasuke de volta na aldeia, foi perdoado por todos os crimes que ele cometeu, pode andar livremente por aí, casa com a Sakura, tem filhos, caralho, cara. Nossa,
não,
cara,
não,
isso que não me indigna.
Chega, come a Sakura e vai embora, né? Cuida da filha aí, rapaz.
Nossa, não é? Pagou. Tipo isso. Tipo, e não vou pagar pensão, né, cara? Tipo,
porra, isso. A Sakura vai trabalhar feito pra desgraçado no hospital. Filha,
Sasuke volta periodicamente pra dar um coito e vai embora.
Personagens filha de uma puta sendo, tipo, aceitos no meio do grupo dos personagens bons. Tipo, é o Vegeta no Dragon
já,
Ball.
Não, já, ah, já, nossa. Já ouviu falar do canibal de destruidor de planetas? Então.
Os caras, olha, cara. Não dá pra perdoar, mano. Os caras são uns maníacos assassinos e eles estão ali no meio de todo mundo no final. Ah, lá fudeu.
Ah, mas pelo menos o Vegeta é legal, cara. Puta
não,
merda.
Não, gente, olha só. É tipo você pegar. Vamos dar exemplo daquele cara que invadiu o colégio lá e não esqueci o nome do outro.
Vamos pegar exemplo do canibal, cara. Do canibal, porra.
Matou um monte e tal. Você chega pro cara depois que ele toma porrada de policial e ele fala: é, você tem razão. Eu fui ruim, que não sei o que, mereço. Cara, pra você saber, anime, quando o vilão fala: eu fui ruim, mereço morrer, pode ter certeza que no próximo arco ele vai estar como herói. Vai estar ajudando todo mundo. Vai estar vivo e ajudando todo mundo. É sempre assim.
O Gajel no Fire Tail destruiu a Fire Tail inteira.
Desceu a porrada
no. Destruiu, crucificou a garota.
Vinícius, você não sabe. Ele meteu um filho na mulher, cara, nessa menina que ele crucificou.
Ela é de menor, não?
Não, ela é da idade dele, quase.
Ah, mas aí vai que nem anime. Ah, a garota, mó cara de criança e tal. Ah, ela é uma demônio e tem 300 mil anos.
É tipo isso, tudo bem.
Todo mundo já tentou cortar os seus laços comigo pelo menos uma vez. Mas você nunca tentou. Por que você está tão determinado em se manter envolvido comigo?
Quantas vezes eu preciso te dizer? Você ainda não entendeu?
Me responda!
Porque somos amigos.
O que significa ser um amigo pra você?
Escuta, não dá pra explicar uma coisa dessa com palavras. Mas sempre que eu vejo você tentando carregar tudo nas costas desse jeito, dói. Dói muito. Ei!
Agora eu posso falar no final que eu tô. A minha indignação com o Fire Tail, Mario, que você queria saber? Que
pode,
aconteceu?
Pode, eu quero escutar.
Tá certo, então. Fire Tail terminou em guerra. A guerra tava sendo maneiro. O Vinícius sabe que eu tava elogiando a guerra. Eu falei, não, tá legal.
Ah, e o que eu falava?
Vinícius, não, vai tá uma merda. Fire Tail já acabou. Você vai se arrepender. O Aquala meninão, né, cara? Não, você tá maluco, porra. Aqui é o otaku, porra. Desde criança, assisto isso aí, rapaz. Cresci assistindo. Vai ser foda, vai superar minha expectativa.
Porra, tem a pasta com 5 giros de Hulk. Hulk 34 do Fagueteio, porra. Eu sei o que é, papita.
Não, cara, aí você, tipo, aí você vem porque o que acontece? A Lucy, no decorrer do anime todo, né? O Leonis assistiu até uma parte, então ele sabe. Ela vai falando, ela vai narrando em off a história. Então você acha que aconteceu uma mega desgraça, né, cara, no futuro, né, Vinícius? Que ela fala que, tipo, ela fica toda hora. Tipo, tem uma cena, cara. Que ódio da Lucy, cara. Que ela chega a falar. Isso é na guerra, isso já é na guerra. Que o Natsu, ele vai lutar com o vilão final e tal. E eles estão aquela conversa pré-luta. Ele tá todo machucado e tal. Aí ele vira pra ela, bota a cabeça na cabeça dela, sorri.
Opa!
Ele sorri e fala que vai ficar tudo bem, sabe? Aí ela narra em off. Foi a última vez
ficou
que,
tudo bem.
Que ele sorriu dessa maneira. Que ficou tudo bem, ô puta. Natsu vai bater as botas na cara. Parte dessa pra melhor, inclusive porque a única maneira de você matar o vilão na história, a gente descobre no fim depois, que é matando o Natsu. Aí já começou a cagareira, aí já é loucura. Isso já, gente, essa parte já é ficar merda, sabe? Só pra deixar claro, essa parte já é merda. Você descobre que a única forma de derrotar o vilão final é matando o Natsu. Aí beleza, aí você tem toda a luta final e tal, guerra. Aí o Makarov lá, que é o líder da guild, ele usa o Fire Law, se mata pra poder salvar todo mundo. Não, eu vou proteger os meus filhos, cara, daquele jeitão. E sabe, Vinícius, quando o Fire Tail quer ser foda, que ele bota ênfase na frase e tudo, que realmente fica foda mesmo? Ele gigante fazendo. Vinícius, ele fez o Fire Law gigante, cara, você tem noção? Ele destruiu todas as células do corpo dele, fez o Fire Law e tal, aí, caraca, ele matou metade do exército. Aí depois tem a cena seguinte: é um capítulo de luto do Makarov, todo mundo chorando. Todo mundo, caraca, eu não tô sentindo mais o mestre, eu não sei o quê. Aí o cara.
Makarov é foda, Makarov. Eu chorei naquela cena da tecnologia na ilha. No último episódio do anime.
O Vinícius, olha só, cara. O Laxus, ele chora, cara. O Laxus chora, cara. O Laxus chora falando, velhote, o que você fez? Aí você fica, cara, você fica chocado, né, cara? Você chora com a galera. Você, caraca, o Makarov morreu e tal. Aí, puta, cara, aí você vai ver. Aí vai primeiro o quem encontra primeiro o cara. Detalhe, tem uma parada que é tipo meio que Naruto e Sasuke. Porque tem o embate final do Natsu contra o Gray. No meio da guerra, eles lutam. Eles estão pondo uma porrada um com o outro. Porque um quer fazer outra coisa, o outro quer fazer outra coisa. Tipo assim, porque o Gray, ele vira um Demon Slayer no decorrer do anime. E Demon Slayer é caçador de demônio, e eles descobrem que o Natsu também é demônio. O Natsu é tudo, né? E é anime, o Natsu é tudo. Aí.
Tipo Blitz.
Aí você descobre que o Natsu é demônio e tal. Aí você vai, tipo, pô, o Gray vai ter que matar o Natsu, sei lá, e tem a luta dos dois. E o Gray, de fato, está indo pra matar o Natsu. Inclusive, eles vão brigando, os dois estão pondo a porrada Vera, e eles vão dando soco e vão mostrando, tipo, flashback deles criança, sabe? Deles criança. Aí eles dão um soco, aí mostra eles amigos se abraçando depois de uma luta. Aí dão outro soco, aí eles brigando. Tipo, mostrando que, caraca, velho, é a amizade que tá. É assim, velho, é tipo.
Não, dá um outro soco, aparece eles fazendo um gangbang em uma garota qualquer.
isso. Mostrando que, tipo, a cada soco é eles destruindo a ligação deles, aí, né, cara? É a que eu entendi.
Flashback, ela não quer aceitar isso, aí eles têm que resolver as coisas. Eles, flashback, eles deitados, abraçados, fumando cigarro.
Deixa eu falar, cara. Aí no meio do golpe final dos dois, o Laxus, cara, chega a falar que vai usar aquela técnica que sela a pessoa, mas o usuário morre, Vinícius, sabe qual que é?
Eu vou lá saber de
Você viu essa merda, cara?
Anime que eu parei de ver?
Tá certo. Pera, tem uma técnica que ele usa que ele tem que morrer. Enfim, como todo anime, tem a técnica que o cara tem que morrer pra poder fazer. Aí tal, tá, ele chega a cogitar usar essa merda. Até que chega a Erza, ela chega chorando. Ela nem bate nos dois igual ela separa a bica. Ela chega chorando e fala: o que vocês estão fazendo? O mestre acabou de morrer e tal, vocês estão brigando um com o outro? Vocês são amigos que não sei o que e tal. Aí eles, puta, é verdade. Aí eles param de brigar.
Lembrei. Porra, é amigo, porra, 20 anos. Aí volta o flashback deles abraçados na cama, fumando. Não,
tipo, aí eles, é verdade, eles param de brigar. Aí tá, a Erza chorando, falando que o Makarov morreu. Vamos guardar essa frase. O cara fala, não, eu vou brigar com o cara sozinho. Aí o Grey vai, aí o Natsu vai junto. Aí tem toda a luta final contra o Aquinologia, contra o cara, que não sei o quê. Luta qual? Demorou menos de 10 capítulos pra encerrar, mas tudo bem, vamos lá. Aí, maluco, tem o final da história. Se passam alguns anos ou alguns meses, eu não me lembro, e caguei. E no final, cara, toda a narração que a gente viu em literalmente 11 anos de história, toda aquela narração, toda aquela tristeza que a Lucy botava nas palavras dela, tudo aquilo, cara, na verdade, era um livro que a filha da puta tava escrevendo, cara! Era um livro! Nossa, cara, que ódio, cara! Era um livro, cara! Não!
Cara, é isso. O nome tá aí, é um conto de falas, pô!
Não, cara! Não, pera! Cala a boca! Pera aí, agora eu boto de nada, calma aí! Não, olha só! Você fica 11 anos vendo isso! Não! Isso agora tá no tiro no cacete! Você fica 11 anos vendo a porra da história, aí você vai chorar com a galera, você se emociona com o personagem, aí a Erza, cara, ela tá lendo o livro da Lucy, que a Lucy ganhou prêmio e tudo como melhor escritora juvenil, melhor escritora, melhor escritora amadora juvenil de conto e tal, aí ela conta assim que a Erza vira e fala assim, pô, Lucy, exagerou um pouquinho na história, né, cara, que não sei o que, botou um clima muito pesado, aí tem todo o romance, tipo, você fica, cara, que ódio, cara, você fica o anime todo, nego chipando o casal, que fica, olha só.
Tem um spoiler no título ao caralho, porque é cauda de fada, não é conto de fada.
Nossa, o cara dá aula de inglês aí, vamos lembrar que o Mario faz aula de inglês todo sábado. Não, aí, cara, aí você tem lá que, ah, não, Erza vai ficar com o Gelau, aí Erza fica com o Gelau, porra nenhuma, não fica nada, cara, o cara vai pra outro lugar, ela vai pra outro lugar e fica essa merda mesmo, aí você tem assim, não, a Juve e o, como é que é o nome, Grey, vão ficar juntos agora nesse final, também não ficam, também é uma merda qualquer, tipo, o termina com o Grey tirando roupa, aí a Juve tirando também, ele falando que não quer, aí você tem lá, você tem,
fala que não quer,
não, aí ele fala, tipo assim, ah, cara, tipo, dá a entender que eles provavelmente vão ficar juntos, porque ele fala, tipo, uma balada assim, Júvia, não tira a roupa na frente de todo mundo, porque eu quero, esse corpo é meu.
Esse corpo não te pertence, ele começa
a... Aí ela fica com vergonha e tal, aí termina aí também, o relacionamento dos dois acaba aí, aí você tem lá a merda do Gazel, né, Galel, Geral, sei lá como é que fosse pronunciando do cara, com aquela garota lá que ele desceu a porrada no começo do anime, isso, que ele desce a cacete no meio da menina, aí termina aquela surrando no ouvido dele que tá grávida, Aí termina com... Caralho, cara, que ódio disso, cara. Termina com o Laxus chegando na festinha, carregando o Makarov, cara. O Makarov, cara, o Makarov não morreu. Ele tava vivo, bebendo pra caramba, zoando com todo mundo. Ah, cheguei!
Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda.
Tipo, o pai de família, tá ligado? Bebendo pra caramba. Chegou, a única coisa que ele fez, cara, nisso tudo, que foi, que é uma técnica pra ele morrer, que é uma técnica pra ele sacrificar pra salvar todo mundo, que ele se diz filhos dele, entre aspas, que ele fala o tempo todo do anime, não, porque vocês são meus filhos, aí ele chega, só perdeu o movimento das pernas, cara, ele é tipo Naruto, igual o Gai, vou usar, no Naruto foi assim também, o Gai usou o portão, o último portão, que mata a pessoa que usa, vou usar o portão que mata o usuário, aí tal, aí não morre, só perde o movimento das pernas, aí o Makarov só perde o movimento das pernas, aí você chega assim, que no romance.
Calma, não, mas o Gai só sobreviveu porque, não foi porque o Naruto estabilizou ele?
Ai, cara, que se dane, cara, ele sobreviveu, ele sobreviveu porque o Kishimoto quis que ele sobrevivesse, cara, aí você chega no final assim, ah não, porque agora vai ficar legal que o Natsu e a Lucy finalmente vão ficar junto e tal, estão dormindo juntos, os cacete, aí você chega assim, termina com a Lucy, a última cena do mangá, é literalmente o Natsu chegando pra Lucy, sim, Lucy, eu quero te falar uma coisa, aí ela fica com vergonha, aí você, caraca, e agora e tal, vamos ficar junto, é a última página, vai terminar com um beijo dos dois, vai terminar ruim, mas não vai terminar tão ruim assim.
Falou o cara que não queria shoujo, hein?
No Naruto não, calma, no Bleach quer dizer não, porque o Bleach não foi construído pra isso, mas no Naruto foi, no Fairy Tail, cara.
Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
O romance tá desde o começo do anime. Tanto que tem gente que casa no anime, tem filho e tudo. Tá legal. Aí você termina assim com o cara falando, não, Lucy, eu quero te falar uma coisa e tal. Aí a Lucy, nossa, o que que foi? Ele finalmente vai se declarar que não sei o que e tal. Aí ele vira e fala, vamos sair pra uma aventura. Aí puxa ela pelo braço. Aí termina, cara, eles indo... Ele, o Natsu, a Erza com aquele mochilão nas costas, a garotinha lá que também é Dragon Slayer, termina saindo numa missão, cara. A aventura termina assim, todo mundo saindo numa missão e acabou o Fairy Tail, e o cara fala assim, ó, é galera, vocês acompanharam 11 anos de história e aventura, agora o que vocês ganham de recompensa? Esse pirocotapa na cara de vocês, acabei mesmo a história, que se dane vocês, não tô nem aí. Parte pra outra e foda-se, cara. Ah!
Nossa, que saia de bola, cheia.
Cara.
Quantos anos você acompanhou o Fairy Tail mesmo?
Cara, eu não acompanhei na época que lançou. Foram 10 anos, cara. 10 anos. 10 anos.
Quando você perguntou, anos. Me deu uma respirada, cara.
10 anos. No One Piece, na realidade, é o poder da amizade, né?
Não, cara, eu tô falando sério. Escuta aqui o que eu tô dizendo. Se o arco do One Piece terminar com guerra e terminar no final um anime todo de mais de 20 anos de história, o que que vocês estavam achando que ia ser One Piece? É o fato de você fazer companheiros e ter uma amizade, cara. Eu juro por Deus, eu vou invadir aquela Shonen Jump, eu vou ser terrorista, cara. Eu vou explodir aquela merda, cara. Eu vou explodir e falar, tá aqui a guerra de vocês, e foda-se que ninguém aí vai morrer mesmo, porque
é
vocês não matam
que
ninguém.
Vocês então... Guerra que vocês vão ter.
Eu desisti de anime por causa dessa porra mesmo, cara. Anime é muito previsível, cara. Quando eu começo a ver que o anime tá ficando meio esquisito, já... opa, para aqui. Vamos fazer outra coisa. Vamos partir pra outro anime, que isso aqui não vai sair coisa boa.
Você vê os começos só, né?
Foi o que aconteceu com o Naruto. Foi o que aconteceu com o Fairy Tail. Eu cheguei e falei, não vou continuar. Aí, não, porque no final eu falei, porra, beleza, acabou a ilha, todo mundo morreu, beleza. Aí depois um outro cara nada a ver virou líder da porra toda. Eu falei, não quero. Eu simplesmente falei, não quero. E não, mas vou aí, continuar, não, cara. Não.
Relaxa, cara. É Fairy Tail. Ninguém, absolutamente ninguém morreu, cara. Cara, que eu esqueci de falar. Eu comentei que o Natsu tinha que morrer pra matar o vilão, né? Certo? Eles derrotam o vilão final e o Natsu não morre. Sabe por que o Natsu não morreu? Rafael.
Choraram no rosto dele?
É o poder da amizade, cara. O poder da amizade salvou o cara. Você acredita nisso, cara?
É justiça.
Você acredita nisso, cara? Que o poder da amizade salvou o personagem?
Não brinca com esse negócio, não. Que o Nolan, no final do Interestelar, colocou o poder do amor pra poder salvar
a filha lá. Ah, mas o amor é mais forte que tudo, né?
Eu queria tá brincando, cara. Eu queria tá brincando. Eu não tô brincando. É a amizade que salva ele, cara. Ah, eu descarreguei, eu precisava disso, cara. Outro elemento que é final, eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a viagem do tempo, que no final da história, tudo que aconteceu foi resolvido por viagem no tempo. Vocês acham que
isso é elemento que não foi apresentado no filme, que aparece no final,
tá? É isso. Tem um nome pra esse termo, é até dado no cinema mesmo, né? Que é o Deus Ex Machina, né?
O Deus Ex Machina, ele pode ser tanto, tipo, um elemento quanto uma pessoa mesmo, né, cara?
É isso.
Surge no mesmo da história pra poder resolver a situação absurdamente, né?
Foi a mesma coisa com o Jotaro no o negócio de Jojo. No final da terceira parte, o Jotaro tá fudido, enfrentando o Jill com o poder de parar o tempo. Ele não pode fazer nada quando o tempo para. O máximo que ele consegue é mexer rapidinho quando o tempo tá parado pra desviar as facas. Aí no final, ele esmaga o Jill, esmaga o Jotaro com um rolo compressor. E o Jotaro descobre que ele consegue parar o tempo e vem atrás do Jill e come o cu dele, porra. Na porrada, come ele na porrada.
Eu acho que uma coisa do Deus Ex Machina também, que eu achei engraçado, mas eu entendo que as pessoas podem ficar puta com isso, foi igual foi esse mesmo personagem, não foi? Que foi atropelado por um ônibus, uma...
Não, foi o vilão, porra.
Isso, o vilão máximo da história...
Não, mas aí tem um negócio, é que, assim, o vilão, ele sempre foi muito sortudo, o cara sempre deu muita sorte na vida, de conseguir escapar, conseguir descobrir um poder novo que vai proteger a identidade dele, e no final ele morre de uma maneira comum. Ele toma uma sequência de soco lá bonita, mas no final ele morre atropelado, como qualquer outra pessoa. Aí é um negócio mais poético.
Tipo, ele tá parado na rua e um...
Não, ele não tá parado, isso, depois que eu vi o final, eu fui entender, ele toma... Ah, tá. Ele vai ativar o poder dele, que é o Bite of the Dust, que faz ele resetar no tempo, e as pessoas que descobrem a identidade dele antes explodem. E quando chegar o momento, a hora que elas descobrirem, elas morrem, então ele vai seguir de boa. Só que ele ativa, ele acha que voltou, só que na real ele morreu. Porque ele na hora que ele foi ativar a habilidade dele, fizeram um combo de habilidades dos heróis. E ele foi arremessado, o Jotaro conseguiu parar o tempo, socou ele, arremessou, e a ambulância vem e esmaga a cabeça dele. E aí ele vai no mundo dos mortos, achando que, né, eu escapei, blá, blá, blá.
Parabéns, cara. Parabéns. Com esses elementos, Deus Ex Machina, outra coisa também que caga muito, que eu tava falando sobre Viagem do Tempo, por que que eu falei sobre Viagem do Tempo? Foi que não é recentemente, já tem um tempo já. Eu li aquele arco que saiu, que não é tão antigo assim, que foi o Age of Ultron, a Era do Ultron nos quadrinhos, não no filme, os quadrinhos. Então, o que acontece? Começa a história, os Vingadores derrotando o Ultron, uma das versões fracas do Ultron, tipo assim, ano 2000, o Ultron vindo de uma certa forma, aí ele é derrotado, aí 2000 e não sei o que, ele voltou. Sabe, periodicamente ele voltando e sempre um pouco mais forte. Aí o Homem de Ferro, se eu não me engano, ele chega a comentar assim, gente... O Ultron tá ficando cada vez mais forte. Vai ter uma hora que ele vai voltar, que a gente não vai conseguir matar ele. Aí todo mundo, aí o Thor brinca, fala que não, meu martelo vai explodir ele, que é só sucata velha. Toda vez que ele volta, a gente mata ele. Aí ele, então beleza então. Aí tem uma hora que o Ultron...
Que agora não mata.
Mas aí, porque o Ultron vai pra internet, né? Mario, você tem que entender uma coisa. Robô você pode matar sem culpa, assim como os peixes, que não tem alma.
É verdade, né? Ele é um robô.
Aí, beleza. Aí chega uma hora que o Ultron volta, que realmente volta poderosíssimo, né, cara? Você não tem chance alguma de derrotar o cara. Ele mata tudo, mata uma caralhada de herói, conquista a terra, ele faz a Nova York virar, como é que fala mesmo?
Ultranobos.
Tipo Mad Max.
Mad Max. Sentinel, porque né, sempre tem a discussão que o Sentinel é o herói mais forte da Marvel.
Mas o Sentinel, ele é bipolar, ele tem todo um problema psicológico, cara, ele não é a solução de nada, não. Ele não é solução, vai por mim, não é solução, ele causa mais problema do que a solução. Enfim, acontece, Vinícius, vira tipo Mad Max, cara. Mundo pós-apocalíptico mesmo, né, que fala?
É, o futuro pós-apocalíptico.
Então a Terra vira isso. Os heróis vivendo no esgoto, escondido com alguns humanos que sobreviveram e tal, mas já deixaram de ser herói. Aí você fica, cara, e essa história, ela teoricamente é canon, né, cara? Então você fica, caraca e tal, o que, que eles vão fazer pra resolver isso? Que não sei o que, morreu todo mundo, a Terra tá devastada. O Homem-Aranha, o que fala que responsabilidade, grandes poderes, falou que não vai salvar ninguém, que não sei o que.
Sério?
Já acabou, a Terra já acabou há muito tempo. O Homem de Ferro chega a falar, esses tempos de heroísmo já passaram, que não sei o que e tal, que mostrando que já se passaram algum tempo que a Terra tá daquele jeito. Aí você pensa, caraca, como é que vai resolver a história? Aí eles falam, gente, descobri uma coisa, algum cara chega, que eu esqueci quem é. Sabe no edifício Baxter? Lá no, onde fica o Quarteto Fantástico. Então, o Ultron não conseguiu invadir uma área lá aonde tá a máquina do tempo, cara. Vamos voltar lá. Não mostra assim. Não, e se fosse só voltar na máquina do tempo? Uma história normal, sabe? Ele tem toda aquela luta, volta na máquina do tempo e derrota o vilão. Se fosse isso, cara, ok, mas o que acontece é, eles voltam na máquina do tempo, voltam na época que o Hank Pym fez o Ultron, aí quem volta, e mandam voltar no tempo o Wolverine, né, cara? Porque teoricamente ele vai aguentar voltar no tempo, porque a célula dele, que não sei o quê.
Daí tirar as vezes do futuro esquecido também.
Né, vamos voltar no tempo, volta o Wolverine e tal, que não sei o quê. Wolverine, ele é inteligentaço, né, cara, um dos personagens mais inteligentes da Marvel, ele resolve. Como é que eu vou impedir do Ultron foder o futuro? Já sei, vou matar o Hank Pym.
Por que não? É só isso que eu sei fazer, porra.
Seria um serviço, né? Porque o Hank Pym era espancador de esposa, né, cara? Já mataria dois coelhos.
Se você não contasse que o personagem do Hank Pym, ele é importante pra muitos arcos que acontecem na Marvel. Ele traz a solução de muita coisa. E como ele não tá lá, o que acontece? Ele volta pro presente e o presente tá completamente diferente. A Terra tá conquistada por outra coisa. Você não tem herói. Tudo
a porque Terra ele tá voltou com o Hank Pym.
Não, é outra coisa. Outra coisa, isso.
Ele falou certo, ele não falou?
Ele falou outra coisa, mas eu falei outra coisa? Outra coisa? Nossa.
Foi só uma piada ruim.
Exatamente, eu só gosto disso.
A Era de Ultron mesmo, acho que são 12 edições, se eu não me engano. A Era era de Ultron mesmo acontece em 3, cara. Porque o resto das edições é só... Ih, não, gente, cagou isso aqui. Volta no tempo de novo. Aí voltam de novo, aí caga outra coisa. Ih, não, gente, cagou outra coisa. Vão voltar no tempo de novo. E ficam nisso, cara. É, a história, a era de Ultron não tem era de Ultron. É, tem edição do Ultron. E o resto tudo é viagem no tempo e tentando consertar a cagada que a gente fez. Chega no nível, cara, que o Wolverine tem que voltar pro passado, impedir de matar o Hank Pym. Então ele mata ele mesmo. E caraca, cara, é uma merda.
Não seria mais fácil o Wolverine tentar falar assim, ó, oh, não mata ele, o Hank Pym.
Não, mas você não falou, Mario, agora há pouco. Rafa, tem como você repetir o que o Mario falou sobre como é que o Wolverine age?
Claro.
Por que não? É só isso que eu sei fazer, porra. Só mato.
Então, o que ele fez? Ele matou ele mesmo. E fica ele e a mulher invisível voltando pro passado, cara. E é uma merda de história, uma merda. Ah,
também
de...
tem aquele, os Vingadores Jovens. São os filhos dos Vingadores enfrentando o Ultron.
Ah, para com isso, cara. Nossa, você nem cita essa merda, cara. Puta que pariu, nossa.
Aí o Thor tem uma filha, é.
Nossa, para de citar esse filme.
Eu tô curioso pra saber do Rafa, porque o Rafa parece que gosta de tudo.
Ah, cara, não, né? Que gosta de tudo, pelo amor de Deus. Rafa, louco. Uma ou duas coisas que vocês falaram aí que eu defendi, mano, mas só. Mas olha só, eu ia citar, cara. Eu sou a lenda.
Pera aí, calma, rapidinho. A regra não é só falar de coisa que era maneira e ficou chata, porque eu sou a lenda é ruim do começo ao fim, cara.
Não, vai ser
legal. Vai tomando cu, é legal, cara, é um filme de legal. Merda, cara.
Olha, não é um filme nem que eu assisti recentemente, se faz algum tempo, né? Mas, cara, o final do livro, que o livro eu tenho mais fresco na minha mente, né? Ele mostra que o personagem principal, depois de ter ficado todo aquele tempo, uma espécie de zumbis, vampiros, tudo tinham dominado a cidade e tal, ele ficou durante muito tempo ali recluso, e no final ele acaba descobrindo que aqueles novos seres, né, aquela nova raça, formou uma sociedade e ele era visto como sendo o vilão da história, né? E ele era tido como é, sendo essa lenda, né? No filme, acho que talvez até pra manter a visão de bom moço do Smith, né?
Deixa eu usar o adjetivo correto. Do filho da puta do Will Smith, né? Ele é um babaca. Não. O ator Will Smith é um babaca.
Filho do Will Smith.
Ah, meu irmão, eu não tô falando que ele é um mau ator, não. Eu tô dizendo que ele é um cara babaca. Ele é um cara escroto mesmo. Ele é um cara escroto.
Quem ele fez? Chuta cachorro?
Também não tô sabendo.
Olha só. Não, ele falou, eu só faço o filme que se eu for o herói do filme, senão eu não vou fazer essa merda. E eu tenho que dirigir meus filmes. Mete o dedão no roteiro, fala que tá uma bosta, esse tipo de coisa, cara.
É um cara nice guy e tal, aí tinham que manter a imagem dele nice guy. Então, assim, o filme acaba sendo simplesmente no final, os zumbis, eles são zumbis mesmo, né? São maus, tudo, ele vai lá e explode alguma meia dos zumbis lá na base dele.
Vampiros? Não são vampiros? São vampiros, não
é
não?
Vampiros, são vampiros.
É, zumbis infectados.
Exatamente. Deus. E aí ele vai lá e entrega o antídoto que ele tinha feito. Entrega da Alice Braga. Exatamente, Alice Braga, ela leva lá pra aquela resistência de humanos que tem, aí eles vão curar. Cara, é um final assim que não acrescenta.
Mas tem um alternativo.
Exatamente, um alternativo seria melhor, né? Que aí
é melhor.
Ele ia sobreviver no final até, né? No alternativo. Mas dava aquela ideia de que criaturas tinham criado uma nova civilização e tal. Ele acaba tendo essa aceitação e tal. Cara, se o filme é por completo uma porcaria, eu não sei. Eu acredito que não, né? Eu acho que assim, só o final mesmo, que ele chega a ser pior, assim. Ele só acrescenta ao que o filme havia sido antes, assim. Um produto pra Will Smith, né? Pra manter
pra agradar ele.
Mas no livro as criaturas têm consciência ou elas fazem as filhas?
Não, tem consciência. O que acontece, Mario? Rapidinho. Aquelas criaturas que são mongoloides, são assassinas e tal, elas no livro elas chegam sem aparecer, mas foi só no começo. Porque essas criaturas elas foram caçadas pelas próprias criaturas conscientes e civilizadas, tá ligado? O mundo volta a ser uma civilização comum, normal. Só que a única diferença é que o Smith que sai matando todo mundo, invade a casa da galera, mata a criancinha.
Foi tipo assim, rima, é um mal-entendido, né? Ele viu primeiro as criaturas ruins, é. Aí depois ele continuou, assim, acreditando, não, é aquelas criaturas e tal, e no final ele acaba percebendo que não, aquelas lá já foram mortas há muito tempo, criou-se uma nova civilização e tal, né? Cara, olha só, o Will Smith, ele realmente, ele não acha que era um puta de um babaca e tal, mas isso não acrescenta em nada, cara, você querer manter uma imagem de nice guy, que nem, por exemplo, vou pegar outro exemplo, um cara parecido assim, Tom Cruise, né? Quando se faz um filme, o Tom Cruise é o astro do filme. Mas até o Tom Cruise, cara, você pega, por exemplo, os Missões Impossíveis mais recentes, o quarto e o quinto, ele já meio que tira o protagonismo só dele, né? Você vê outros personagens ali também tendo já ali seu espaço, né? E acho que ele entendeu melhor isso do que, bom, o Will Smith, eu não sei.
Ele também já fez vilão, pô, já fez vilão também.
Sim, é um cara mais flexível a isso, né? Não precisa ter toda hora você querer manter a ideia do cara do a procura dessa felicidade, né? Isso que não dá certo, né? Bom, o Eu Sou a Lenda, o final é horrível por isso.
Hancock foi a mesma coisa.
Isso que eu ia citar agora. Obrigado, Vinícius. Eu ia citar Hancock agora. Você tem lá um personagem maneiro e tal, história maneira do herói que tá cagando por todo mundo, me chama de otário, que não sei o quê e tal. Vai sair voando bêbado por aí e chega no final do filme, cara. Cara, é redenção, vira história de romance, e fica uma merda, cara, e é um final totalmente cagado, aquele do não podemos ficar junto, a mulher do cara, ele pega, beleza que era ex-esposa dele, mas ele pega a mulher do cara que ajudou ele, cara, o Smith é muito escroto, cara, ele é muito escroto.
Não, mas no final, os dois, o cara aí, o whatever, e ela ficam junto, porra.
Ficam, sabe fazer o quê? Ah, minha mulher me corneou com um cara super poderoso. Vou bater no cara super poderoso? Não vou.
Claro que não, né?
Vou fazer o que me cabe, que é ficar quietinho.
Vou ficar neném aqui.
E rezar pra ele não querer de novo, né, cara? Imagina chegar de noite e ela falar, prepara a tua esposa que hoje tem. Aí, tipo, o cara vai falar o quê? Não tem? Eu vou falar, não, cara, vai ter então, quero, né? Não, ele vai chegar, né? Hoje eu quero perder meus poderes. Ah! Você explicou isso, você perde poder? Não, não tem, né, cara? Não dá, né?
E tá o cara e a mulher na cama e o Smith junto. Não faz bagulho, não.
Ah, não. Já que a gente tá falando aí sobre caras que parece que às vezes atraem finais ruins, assim, enfim, piegas. Cara, Spielberg. O Spielberg, cara, olha, é Guerra dos Mundos. Porra, tá certo, né? Que o filme ainda é meio duvidoso, tal, que eu vou citar agora, mas o Reino da Caveira de Cristal, do Indiana Jones, né? O filme
por si só... Não tem dúvida nenhuma, é um filme de merda. Não tem dúvida nenhuma, cara. É um filme de merda.
O final, exatamente. Mas enfim, cara, o problema é que ele tava numa vibe, não sei se ele ainda mantém, ele mantém um pouco isso daí, mas já foi pior. Tava numa vibe, assim, que ele começou a achar toda a violência que ele colocava nos filmes, enfim, essas coisas mais maduras, algo extremamente sujo, sei lá, não sei o que aconteceu com ele, né? A ponto dele querer mudar o filme, o ET, e colocar, em vez de armas nas mãos dos agentes, walk-talks.
Como assim? Então,
ele me fez uma versão.
Ele fez uma versão com walk-talks em vez de armas nas mãos dos agentes FBI.
Essa sacanagem. Aí os caras apontavam o walk-talk?
Isso mesmo. Mostra.
Sério? O moleque
exatamente voando com o ET e os caras apontando o walk-talks.
Cara, sério?
É sério isso, cara?
Ele tá de sacanagem, cara.
Você tá de sacanagem, cara. Caralho, né? Possível isso, cara?
Esse walk-talk tá chamando bombardeio, pô.
Olha, ele tá puta. Caraca, eu acho engraçado quanto que acontece isso no cast.
Caralho, aqui, ó. Eu tenho que colocar isso aí. Coloca, por favor, o vídeo aí no link do post, cara.
Vai estar no link, gente. Vai estar no link.
Não sei, acho que aí ele começou a levar os finais dele pra algo mais, assim, querer agradar a todos, né? Manter um final bem feliz, assim, sentimental. Que nem, por exemplo, no Guerra dos Mundos, quando o filho... quando o filho tava com o Tom Cruise, né? Resolve ir junto com o exército, sei lá o que acontece.
Enfim, direção da explosão, tava rolando uma explosão absurda lá.
Ele foi na direção da explosão, aí você pensa, pô, o filho morreu, né?
Explodiu, chega no final, né, cara?
O filho volta, cara. Filho volta. Mas ele chegou antes, ele nem antes? Volta. Ele chegou antes na casa dos. O porra.
É, cara, é foda, né, cara?
Ele deve ter visto a explosão. O que aconteceu na explosão? Falou: eita porra, não vou ficar nessa merda, não. Foi embora pra
casa. Meteu o pé. Não, pai, eu vou, pé. Eu vou pra guerra, vou pra guerra. Eu esperou o pai dele ir, vou nada. Foi embora pra casa. Olha só, eu admiro o Leônidas, que ele tem uma habilidade que é ele consegue identificar final merda. Por exemplo, a gente assistiu aquele filme que, tá, eu vou quebrar a própria regra de falar de um filme que é ruim, tá, que não é tão bom assim, tá, vai, não é totalmente ruim, vai. Que tem um final cagado, que é o Guerra Mundial Z.
Não, eu não tenho a habilidade de identificar o final merda. Eu tenho a habilidade de descrever o filme inteiro e falar, vai ser uma merda.
Não, beleza, a gente foi assistir Guerra Mundial Z.
Eu te falei antes de comprar a passagem.
Errou!
Ah, o ingresso.
A passagem.
É entrar no cinema e vai embora.
O Vinícius falou comigo assim, cara. Esse filme vai terminar com o Brad Pitt te abraçado com a família dele olhando pro horizonte. E terminou! O Brad Pitt abraçado com a família dele olhando pro horizonte, cara. Eu bati palma pro Vinícius, seu parabéns. Você tá de parabéns, cara. Fala, cara, e filme de merda, porque você tem nesse filme aquela criança que ele adota lá, que ele acaba de adotar a criança não chora pelos pais que morreram, né, na frente dele, caga e anda, ele vira pra criança ainda. Aí, cuida da nossa menina, hein? Ah, cuida aí da nossa menina que eu vou ali, hein? Cara, esse filme é muito... Ai, que final de merda, cara. Que final horrível.
Não, aquele jovem adolescente. Ah, meus pais, cara.
Não, cara, sabe o que acontece, Mário? Rapidinho. O que acontece? O conceito do final não é ruim, sabe? Que, tipo, os zumbis... Ou a praga não é zumbis de... Não são zumbis. Eles não pegam quem tá doente. Então, vamos contaminar a galera com uma doença nada grave, né? E vão achar a cura.
Nada grave? A doença era punk que eles pegavam depois,
não,
cara.
Não era não,
cara. Sei lá, era varíola, sei lá, alguma
coisa. Não, assim, não, velho. Era pneumonia simples, era uma gripe comum, cara. Não era nada muito agressivo, não.
É só deixar todo mundo com AIDS, porra. Aí, ó. Não tem mais ninguém.
É, fazer todo mundo virar o Cazuza. Ficar todo mundo dando bandana, né, cara? Correndo na praia e falando que não pode mais transar.
Todo que você fala do Cazuza nessa cena maldita.
Porque é uma cena muito boa. É uma cena que me marcou, cara.
Foi, tô vendo.
O final Brad Pitt, né, cara? Todo filme Brad Pitt tem que terminar todo mundo estando bem no final. Aí, vai lá, vamos lá, abraçar, vamos nos olhar e tal, vamos olhar pro horizonte e todo mundo sobreviveu porque somos um filme de zumbi que não mostrou sangue. É tipo isso, né, cara?
É sério?
Cena nenhuma, Mario. Cena nenhuma, não tem sangue. Alguém lembra agora, é sério? Alguém vai citar aí o final do jogo do Matrix, que terminou, que o... É só uma propaganda gigante, todo jogo?
É, New?
Não, que o... Aparece lá as irmãs Wachowski, que na época eram irmãos Wachowski, que falam, então, você gostou do jogo?
Acho que vai ser uma nova trilogia, né, do Matrix. Tu olha assim, caraca, irmãos Wachowski, será que eles, né, são irmãos?
Os irmãos Wachowski, cara, as irmãs Wachowski, cara, elas são uma lenda. Que criaram. O nego fez Matrix que ficou foda, cagaram, acertaram Matrix na cagada e falaram: os irmãos Wachowski vão revolucionar o cinema. Depois daquilo, cara, só porcaria atrás de porcaria.
E eles não conseguiram acertar nem nos próximos Matrix, né?
Nos outros dois, cara. Acertaram um Matrix, cara. Literalmente, acertaram um filme. É como o nego fala. O revolucionário Zack Snyder, cara. O cara fez um filme bom.
O visionário.
Isso, o visionário.
Não, ele fez um filme bom e nem o 300. É o Madrugada dos Mortos.
Pô, é. Madrugada dos Mortos.
É do visionário. Fala, Vinícius, é do visionário Zack Snyder, né, cara?
É do visionário Zack Snyder, porra.
Enfim, é isso, né? Se vocês gostaram do cast, mande e-mails e comentários para as suas críticas. Recentemente eu recebi uma crítica de uma ouvinte nossa, que eu espero que continue sendo ouvinte. Eu recebi um e-mail do... E-mail não, na verdade foi até áudio, né? Foi um áudio destinado ao Netmaster que ele me passou e depois eu conversei com ela. Que ela... O último cast que a gente gravou com o Carlos Voltor, que foi o de RPG, né, Vinícius? Foi RPG, né?
Sim.
Ela sentiu que o clima do cast, a gente tava sendo meio escroto com o Carlinhos e com o Nassif, que a gente tava pegando meio pesado, a gente foi meio sarcástico e tal. É, só que uma coisa, cara, que eu falei pra ela, eu vou falar pra todo mundo que pensa isso, que a gente talvez passe essa impressão. O podcast HunterCast é um podcast de zoeira. Se você quer escutar um podcast podcast falando sério e todo dramático. Vai escutar Café Brasil ou qualquer merda dessa, sabe? Não. Não, eu não falo, eu não tô dando putão de orelha, não. Ela falou certo, porque a gente devia realmente avisar, porque pode chegar pessoas desconhecidas e não saber. Gente, tudo isso que acontece no cast é porque muita coisa, né? O Rafa tá aqui como estou e não vai me deixar mentir. Muita coisa sai da edição. Mas dentro daquele cast mesmo, o Carlos não tava na brincadeira com a gente, cara. Ele não sabia o que tava acontecendo. Ele tava na sacanagem, a gente tava zoando com a gente. E o quanto ao Nassif, né, Vinícius? Cara, é nosso amigo de sempre, cara, meu irmão. A gente não vai tratar o cara com delicadeza, né, velho? E não, gente, ele não saiu boladinho no final do cast, ele voltou em seguida, só que a gente não botou na edição porque o cast já tinha acabado. Voltou, conversamos, e pra quem acha que o Carlos voltou, ficou meio ofendido, ficou desgostoso, Vinícius, a gente conta aí o que vai rolar, não, né? Vamos deixar a surpresa, né, cara? Vamos deixar.
Pô, vai acontecer coisas que eu não sei, não? Fala aí.
É verdade, o Mário não tá sabendo, Vinícius. Digamos só que a família Paranerdia e os conteúdos do Paranerdia vão ter um up considerável, cara. Vai ter um up alto por aí. Considerações finais? Alguém tem considerações finais? Mário?
Só acho que esse final foi muito bosta.
Tá, foi. Sempre é, cara. Você acostuma aí. É, Leone, das considerações finais pro final merda?
Ah, cara, considerações finais. Dark Souls... Ah, não, final merda. Dark Souls tem um final bom.
Então não cabe. Tinha que ter falado isso no começo. Rafa?
Eu não tenho muita coisa pra falar. Acho que eu vou montar agora nas costas do meu dragão e sair voando agora.
Vai ser mais coerente que o final do jogo do Leônidas, inclusive, né, Leônidas? Leônidas, o seu... Não vai falar pra acessar o seu negócio, cara?
Arroba Leônidas, _ HC para desenhos fodas e... Tem as coisas legais no Instant lá.
É, na última semana, quando esse cast sair, então vai fazer uma semana. Não, ou duas.
Acho que é mudando pra melhor, não tava muito bom.
Eu participei no... Olha só, deixa claro. O último Nerdópolis que saiu, eu vou deixar aí aqui no link da descrição. E depois, Mário, tem que colocar na página no Facebook, inclusive. Eu participei do Nerdópolis com o Nerdmaster, a gente foi representar o HunterCast e o Paranerdia, junto lá com o Marcos, o Gênio do Mal, lá do podcast Nerdópolis, né? A gente falou sobre Irmão do Jor-El. Então escuta a gente lá, foi um podcast muito engraçado e muito divertido, falando sobre esse desenho que é nonsense e foda. Então, senhores, terminamos mais uma caçada. Obrigado.
Sinônimo de final ruim é o aparecer em todas as finais de edições do HunterCast. Pelo menos para melhorar a situação e para esse final não ficar tão ruim só terminando comigo, ou são os extras.
Porra, por que você botou a foto do cabeção da Malhação, Rafa? Só pra entender.
Tô variando as fotos aí, cara.
Tá bom. Eu acho
que. Tem que variar.
Entendi.
Caralho, os caras chegando com o walk-talk, cara. Cara. Cara.
Eu com muito escopeta assim pro
caralho, o cara com walk-talk, cara. É de sacanagem, cara. Vai tomar no cu, cara.
Imagina o Jorge Lucas do lado dele falando assim: não, vamos fazer uma nova versão, vamos editar algumas coisas, tô fazendo Star Wars também. Ele falou: vou fazer no ET. Aí vai lá e faz.
Vou fazer. E não, caraca. Pra fazer no ET, o Walk Talk tinha que ser digital, né, cara? Vou fazer um talk de CGI aí. Vou botar no ET. Falou pro Jorge Lucas fazer. Ô Jorge Lucas, faz um Walk Talk aí de CGI pra mim aí, que eu vou tacar no ET. Tipo isso, né, cara? Vou tacar lá no final da vida. Fazer uma parada foda.
A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.